na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, hoje é segunda-feira, hora de titulares, edição de número 82 do nosso debate semanal para tratar do final de semana esportivo. Titulares ao vivo toda segunda às 8 e pouquinho da noite e quando você preferir em podcast central3.com.br. Este que é o último Titulares da temporada 2014. Titulares volta na primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Ali já na primeira segunda-feira, após o início do Campeonato Paulista. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado, Leandro Yamin. Olá, Leandro Yamin, que comentará muito o campeonato que acabou nesse domingo, o Campeonato Mundial de Natação de piscina curta em Doha, voando o Brasil.
Muda muito, né, de piscina curta para piscina o quê? Longa.
Longa.
Funda. Não faço a menor ideia do que você está falando, Paulão. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Acaba um campeonato brasileiro dos mais tristes, né? Dos mais indesejáveis. Desde o começo, um campeonato baixo astral, um campeonato pálido, né? Um campeonato sem graça, sem sal, sem sabor. Um campeonato que já começou com um tapete, né? Começou muito cedo demais, porque o outro acabando tarde demais, depois da 38ª rodada. Enfim, um campeonato que não vai deixar saudade nenhuma. Por causa disso, por causa da questão política que envolveu todo o certame. Mas também, se a gente abstrair tudo e olhar só para dentro de campo, só os jogos, também não vai fazer muita falta, não. Campeonato, tecnicamente, bastante abaixo do que nós, pobrezinhos, merecemos.
Chico Malta, boa noite. Que tal o BR-14?
BR-14, pra mim, o pior campeonato brasileiro da história, cara. Leandro me falou bem aí. Nossa, deplorável. Deplorável, cara. Horroroso.
O que acontece, hein?
E eu queria dar boa noite ao Vitor Bira.
O que acontece? Bira. A gente tá muito chato ou tá ruim?
Não,
mesmo,
a gente tá sendo realista, o mínimo que a gente pode ser aqui,
Não teve nenhuma notícia boa no campeonato, né? Não teve nada.
Nada.
Não, foi medíocre. Na palavra, na acepção da palavra mesmo, medíocre.
Acho que a única notícia boa do campeonato foi o público no Pará, que foi assistir Corinthians e Goiás. Pô, o Mangueirão tava bonito aquele dia.
Matias Pinto, boa noite.
Buenas, eu discordo dos demais membros da mesa aqui, queria também dar um boa noite para os nossos ouvintes centanautas, mas eu acho que o Brasileiro de 2004 foi muito pior que esse.
2004,
eu preciso puxar a memória aqui.
Não, mas eu vou puxar aqui a bola de ouro do Brasileirão 2004. Puxa, e já vamos acabar com
isso. Eu acho que isso vai responder bem a pergunta.
Não, eu digo até pela própria presença do público. Foi a pior média de público o Brasileirão de 2004. Foi decidido na última rodada, mas mesmo assim eram dois times que não empolgavam. Aquele Santos já não era o Santos de 2002, o Atlético muito aquém também. Enfim, para mim o Brasileiro de 2004 foi pior do que esse, que ocupa o segundo posto, né, nesse ranking.
Já discordei. Só pela seleção Bola de Ouro, já discordei, mas depois a gente fala um pouco mais dessa seleção. Começar falando com o grande assunto da última rodada. A última rodada
e
que...
o Vitor Bino?
O Vitor Bino, ele não merece todo esse nosso destaque,
não, né,
pela sua ausência. O campeonato terminou, na prática, 5 jogos, valendo posições importantes, né? Os 2 do sábado, pela terceira colocação do campeonato. Os 3... do domingo, 3 jogos no domingo de times brigando contra o rebaixamento, e o grande assunto era de fato a permanência ou não do Palmeiras. Leandro Yamin, o Palmeiras só empatou com o Atlético Paranaense, sofreu muito para conseguir impor o jogo, para conseguir criar chances, podia até ter perdido o jogo, um placar de 2-0 para os visitantes, por exemplo, não seria nada desproporcional ao que cada time se propôs a fazer no Palestra Itália. Mas o Bahia perdeu para o Curitiba, o Vitória perdeu para o Santos com um gol no fim, E apesar de toda a agonia e da campanha numericamente pífia, 40 pontos em 38 jogos, dá uma média de praticamente um ponto por jogo, que é absolutamente ridículo. Só para a gente comparar, o Coritiba e o Figueirense, que até outro dia pareciam que iam brigar para não cair, terminaram 7 pontos à frente do Palmeiras, o que parece uma eternidade, que acho que precisaria de mais umas 5, 6, 7 rodadas para o Palmeiras fazer esses mesmos 47 pontos. Mas enfim, com 40, o time escapou e joga a Série A do ano que vem aos trancos e barrancos, né, André?
O Palmeiras, que dos últimos 18 pontos ganhou um só, e ainda assim não entrou na zona de rebaixamento em nenhuma das rodadas. Sendo que esse um ponto foi conquistado ontem, em rodada, onde os dois candidatos que ainda restavam na briga contra o rebaixamento também perderam. Assim, o Campeonato Brasileiro tem a cara do Marinho mesmo, né? Uma cara castigada,
arrastada,
obsoleto.
Só que naturalmente o Marinho, os anos passaram pro Marinho e poderia... As rugas na face dele poderiam ser sinais de sabedoria, sinais de alguém que merece respeito, e as rugas seriam um sinal desse respeito. O futebol brasileiro está enrugado, tá triste, está lúgubre e não merece o respeito nem metafórico dessa metáfora que eu tava ensaiando de fazer, o Paulo Júnior. Até porque não é nada enrugado, não é nada feio, não é nada antigo o estádio onde, por exemplo, o Palmeiras jogou, né? Estádio novo, moderníssimo, arena, não sei o que, não sei o que lá. Durante a semana, a gente viu muito questionamento. Eu acho que a gente ainda não aprendeu a analisar os pontos corridos, né? Então, todo último rodada, desde 2004, quando o campeonato do Matias foi, desde 2003, na verdade, se fala, chega na última rodada, as pessoas acreditam que vai haver uma virada de mesa, que vai haver corpo mole, que vai haver entrega. Nem o Santos entregou.
Que o rival não quer ajudar o outro.
Pois as pessoas parecem que julgam o mundo através delas mesmas, né? Como elas sabem que elas são corruptíveis, elas imaginam que todo mundo vai se corromper a qualquer momento. E não foi isso que a gente viu. A gente viu, sei lá, jogos ruins, jogos mais dentro de uma... agora dentro de uma normalidade. O Palmeiras escapou do rebaixamento com uma pontuação abaixo do que normalmente se escapa, mas sem fazer nada para merecer. O Palmeiras não foi capaz de fazer o mínimo dentro da sua casa. Continuou sem nenhum tipo de criação, nenhum tipo de virtude técnica criativa, nenhum tipo de triangulação, de linha de fundo, de tabela, nada. Tinha um cara que ficou com a mão na coxa o jogo inteiro, um chileno, e ainda assim era dele que saía, né? Uma ou outra jogada acionando o lateral que passava nas costas de um defensor, provocando
ainda
uma
assim
tabela.
Com movimentação muito pequena, né? São pequenos espasmos, né? Que consegue passar a impressão que o time está criando, mas não tem, né? O volume ali, a intensidade, não é um time que incendeia, não consegue incendiar a torcida, por exemplo.
Nem de perto.
Com repetições de ataque, bombardeando o goleiro, né?
Nem de perto, Paulo Júnior. Eu acho que é o dos não rebaixados aí, pelo menos nos últimos anos, que se tem memória, acho que é o time mais rebaixado que não caiu. Não consigo me lembrar de outro que tenha merecido tanto, que tenha mostrado tanta pobreza futebolística quanto esse Palmeiras mostrou.
O Grêmio de 2003 passou perto, é que na época tinham só dois rebaixamentos, mas tanto é que acabou sendo rebaixado no ano seguinte com uma campanha que foi uma das piores dos pontos corridos.
Agora um campeonato que já começou com um time rebaixado jogando a primeira divisão, né? O caso do Fluminense, e termina com tanto time jogando em palácios, né? De mármore ou não, mas em palácios, em estádios tão bonitos, mostrando um futebol tão pobre para pessoas que têm uma mentalidade tão pobre, achando que todo mundo está corrompido e todo mundo é corrupto, e um monte de jogador ou muito jovem, ou muito velho, ou muito ruim, boa parte deles com salário atrasado, boa parte deles já pensando mesmo... na própria carreira e não no próprio time, no time que está defendendo naquele momento. Enfim, eu acho que toda essa salada que foi o campeonato, tudo que eu já estou até um pouco me antecipando aqui, tá bem traduzido no futebol do Palmeiras. Um futebol, Palmeiras é verde e branco, mas um futebol preto e branco, um futebol sem nenhum tipo de sabor mesmo. Um futebol que faz quem foi ao estádio repensar se vale a pena continuar investindo, apoiando, querendo ir, porque, olha, não é só a fraqueza técnica, sabe, Paulo? É a fraqueza, é a pobreza de pertencimento, é a pobreza de entendimento do que se trata o futebol, né?
Olhando.
Você vê jogadores como porque a gente tá falando do Palmeiras, a gente vai achar isso em qualquer time. Cara, o que é o Wesley? Né? O que o Wesley entende do futebol? O que ele entende do próprio ofício? O que ele acredita do que as pessoas falam? Quando ele lê alguma coisa sobre a história do Palmeiras, ele tem o Wikipédia na porra do computador dele. O que ele entende do que está escrito sobre o que é o Palmeiras? Sabe? Foi mais ou menos parecido quando ele jogava no Santos? Vai ser quando for jogar no São Paulo?
Vai ser,
o entendimento dele do futebol como um todo? Pô, que vida pobre, né? É a profissão do cara, e o cara ganha milhões de reais por isso e não tem a gratidão e não tem a inteligência de entender do próprio ofício.
Leandro, ontem eu estava assistindo um jogo com meu pai, que estava se recuperando de uma cirurgia, e assim que mostraram as primeiras imagens do antigo Palácio Itália, desse palácio aí que foi construído em cima, desse shopping, eu falei pro meu pai, não tem como um cara não se emocionar vendo uma torcida dessa, gritando a plenos pulmões antes desse jogo. E parece que o Wesley foi o único que estava alheio a essa energia que vinha das arquibancadas. Tanto é que quando ele sai substituído no segundo tempo, sai brutalmente vaiado por conta de todo esse compromisso dele nesses dois anos que ele está vestindo a camisa.
E ele já sai correndo e senta, ele já sabe... o próprio jogador já está constrangido com a situação, né?
Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O Vida que Segue agora, Palmeiras continua na primeira divisão, tem o Campeonato Paulista, Paulo Nobre reeleito. O que fazer? Guarda a base e manda todo mundo embora? Não salva ninguém desse elenco aí?
Não, eu acho que o Palmeiras não caiu. É um prêmio para um time que merecia ter caído e fez bastante coisa para isso. Agora, o comportamento tem que ser de time rebaixado. Não tem base, não tem coluna vertebral, não tem como manter esse time, não tem como. Então eu acho que tem que ter uma dispensa como se tivesse time rebaixado. Não sei se você concorda comigo, Paulo.
Sim.
Do 2 ao 11 ali, fazer a análise, porque aí falando do jogo de ontem e dos últimos mesmo, ontem tinha 5 jogadores da base, né?
O Renato já um pouco mais velho, mas da base ainda, né?
E o resto?
Natan, João Pedro...
18 anos cada um.
Estão até convocados para jogar um sul-americano sub-20 agora, pode até pintar a Olimpíada para eles, enfim.
Pois é, um elenco que tem 70 jogadores, precisa jogar a última rodada com dois meninos de 18 na linha de zaga, mais o Vitor Luiz, que não tem 18, mas tem o que, 20?
Os 70 jogadores são uma força de expressão ou é um número
real? Não, tem 36, 37.
E o Natan tendo que salvar a pele do Lúcio, que quis entregar a paçoca diversas vezes.
Talvez a única boa notícia do ano são esses meninos mesmo, que eles mostraram ao menos ter alguma condição acima da média para a idade e para as condições, né? O Vitor Luiz assumiu a bucha, jogou no meio, jogou de lateral. O Palmeiras começou o ano achando que dava para se virar na lateral direita com o Eldinho, o Wesley, Bruninho e o tal do João Pedro virou titular. O Natan segurou a bucha quando o Tóbio começou a se machucar muito, o Lúcio já não tem idade para jogar 38 jogos, segurou a bronca. E os dois meninos ali de volante, enfim, correram, marcaram, se dedicam acima da média dos contratados, né? Quando você faz a comparação desses caras com os que chegaram, ao menos em termos de dedicação e de entendimento do que está acontecendo em campo, eles são superiores.
E talvez por serem da base entendem a pressão do que é jogar no Palmeiras nesse cenário também. No século XXI talvez tenha sido o momento mais difícil da história do Palmeiras.
E até para preservar esses meninos, a limpeza tem que ser contundente, forte. Lúcio, esses são óbvios, Lúcio é evidente, o Juninho, por exemplo, é evidente, o Wesley é evidente, dentro do elenco tem vários jogadores que vão suscitar alguma divisão, alguma discussão, só que o principal nome que a gente tem que discutir é o do Valdívia, que muita gente vai achar que não tem que sair, que tem que renovar.
E que moral que ele teve ontem, né?
Pois é.
Mesmo com toda essa novela que foi as últimas semanas e que no fim... o Valdívia decide que vai pro jogo porque o filho dele pede.
É,
e... eu imagino o Paulo Nobre ligando. Paulo Nobre não. Alguém do futebol ali do Palmeiras, o Paulo Nobre devia estar bem alheio pensando na política, mas o não sei nem quem é o homem forte do Palmeiras no futebol.
Omar Feitosa.
Ninguém. Omar Feitosa. Imagina o Omar Feitosa ligando pro Dorival, pro Doutor, pro Valdívia, a semana toda. E aí? O cara vai pro jogo? O cara vai pro jogo? O cara vai pro jogo? No fim, é o filho do Valdívia que convence ele.
O Valdívia...
o cara não respeita nem quem paga ele.
O Valdívia é o cara que fala, como falou ontem, que espera ficar no clube, que tem muito tempo de clube. E ele até usou uma expressão bonita, né, na televisão, ao vivo, às 6 da tarde, 7 da noite, que quer que o Palmeiras, ano que vem, tenha um time fodido.
Ao vivo,
ele
né?
Ele falou isso ao vivo. Queremos ter um time fodido pro ano que vem. Agora, é interessante, porque no mundo do futebol, dificilmente um jogador fodido, de ponta, vai olhar pro Palmeiras, receber uma proposta do Palmeiras e vai falar assim, pô, eu vou colocar minha carreira num time que dá a braçadeira de capitão, toda a moral do mundo pra esse cara. Jogador de futebol tem WhatsApp, tem Facebook, conversa com outros jogadores. Todo mundo no mundo do futebol sabe que você aliar sua carreira ao Valdívia ou ao Wesley, as pessoas que são líderes no Palmeiras, é uma roubada. Evidentemente, jogadores vão preferir propostas parecidas não ir para o Palmeiras. Porque hoje, a moral que se dá para o Valdívia dentro do clube é, paradoxalmente, um dos grandes motivos do Palmeiras não ter outro craque, não ter outro grande jogador no elenco. Eles preferem não ir para o Palmeiras.
O notícia de agora há pouco do Daniel Batista, lá do Estadão, diz que o Brunoro deve ser confirmado ainda hoje, numa reunião à noite, a saída do Brunoro. Já é, enfim, fato, mas a notícia só oficializa que novidades devem sair
ele podia dar hoje e amanhã. O Brunoro podia dar uma coletiva de despedida do Palmeiras no prédio da Polícia Federal, eu acho. Acho que seria uma boa.
Vitor Birner, boa noite. Antes do jogo... Palmeiras não fez nada de novo que vinha fazendo, dá pra esperar também que na última rodada ia ter o carrossel ali do Dorival, né? Sofre como sofreu o campeonato inteiro, só empatou com o Atlético Paranaense. E aí, quem que... O que você acha que dá pra tirar de coisa boa pra planejar o time estando na Série A? Claro, orçamento é melhor, não tem toda a preocupação e o drama de jogar uma segunda divisão de novo... Mas, tecnicamente, ali, o que dá para colher desse time? E a expectativa é que o Dorival deve sair mesmo? O que você acha que dá para o Palmeiras se virar aí nesse um mês e meio aí para voltar à ativa?
Boa noite, Paulo, Matias, Leandro, Chico, amigo Central Nauta. Antes de mais nada, quero parabenizar Matias e Leandro pelo visual mais asseado. Né? Leandro parece que tirou um peso enorme do cabelo e da barba, Matias apenas do cabelo. Acho que...
Matias Lalas.
Olha, eu acho que a última rodada ela foi das mais previsíveis que a gente podia imaginar. Aconteceu tudo normal. Tá? O futebol do Vitória, do Bahia. Do Bahia até um pouco atípico em algum momento, mas do Vitória, do Bahia... Principalmente...
Fazer 2 gols fora em um tempo até que começou bem, né?
Exato. E do Palmeiras... Achei tudo muito, digamos assim, a caixinha de surpresas que o Bindi usa como título do livro dele, que eu recomendo que quem não acompanhou, que compre e conheça, ficou fechada nessa última rodada. Quanto ao jogo, se a gente for falar da próxima temporada, eu acho que o Palmeiras precisa olhar para alguns jogadores como formação de elenco. É quando você olha a situação financeira do clube, o que o Leandro acabou de falar, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, sobre... a importância que se dá a um jogador que não dá a mesma importância ao clube e não devolve dentro de campo, seja por desleixo em alguns períodos, seja por lesão noutros, né? Ou por ambos, não sei qual, mas resumindo, ele não devolve, tá? E é uma coisa que se repete ano após ano, e esse jogador, outros times têm esses jogadores também, mas o Palmeiras, esse cara é o principal. Os outros times, esse cara não é o principal jogador e a equipe acaba se virando. Então, a conclusão é que o Palmeiras precisa contratar muitos jogadores. Não basta trazer ali 2, 3 reforços. O Palmeiras precisa reconstruir um time. E ali tem alguns jogadores que você pode aproveitar. Né? Por exemplo, ontem eu gostei, por incrível que pareça, e como o Leandro gosta de dizer, é um paradoxo, os melhores do time também foram os dois laterais, que são meninos. Né? Incrível, jogadores que deveriam sentir o jogo, que deveriam estar tremendo ali, sabe? Foram os jogadores mais úteis da equipe.
O Vitor Luiz, uma ótima temporada mesmo. Muito sóbrio com a bola, né? Ano inteiro.
E aí eu acho que você tem que valorizar esses jogadores. Valorizar não precisa ser em salário. Fale com eles que eles vão ter mais oportunidades se continuarem bem. Sabe? Porque se o time tem que escolher aonde contratar jogadores, pelo menos para o começo da temporada, para a formação de um time. Hoje, por exemplo, não é nas laterais. Porque quando a gente olha os adversários do Palmeiras, e isso é fundamental para você imaginar o que o Palmeiras tem que fazer, você vê que as equipes podem se reforçar com dois ou três jogadores no time titular, tem ali um elenco mais ou menos, pode chegar alguma coisa mais ou menos pronto, chegar um aqui, outro ali, está resolvido. O Palmeiras precisa primeiro pensar no time titular. Um time titular de verdade.
Tem uma espinha, né? Que não teve nesse
ano. Não tem. E principalmente ali eu acho que o grande problema. Eu não acho que o Henrique é o centroavante pro Palmeiras, mas também considero que fez uma temporada para a quantidade de chances de gols que teve, digna, um cara que respeitou a camisa, honrou a camisa, não tremeu na maior parte dos jogos, tem limites técnicos. Ontem o pênalti que ele cobrou para mim foi um pênalti com uma frieza, muito bem cobrado, mas muito bem cobrado, né? Espera o que o goleiro vai fazer para escolher o canto que vai chutar, mas não é o centroavante pro Palmeiras. Mas se eu tivesse que mexer em primeiro lugar, não seria ali. Tudo bem que o Henrique tem que ser contratado. O meio campo, para mim, é um grande problema. Você precisa de volante que marque bem, volante sabe sair jogando, atleta para cadenciar o jogo, cara que jogue de velocidade pelos lados e consiga tanto fazer a proteção ao lateral quanto ser o segundo atacante, que hoje no futebol é fundamental. Né? O Palmeiras precisa do meio campo para frente, tem um
falta
time.
Falta absolutamente tudo que você está falando.
Mas esse é o problema. Esse é o problema. Você olha ali, por exemplo, se o Henrique fosse do Palmeiras, pô, bom, para compor elenco, traz o centroavante de alto nível, bota o Henrique na reserva, agora que aperta, entra ali como segundo centroavante. O próprio Cristaldo. Cristaldo é grosso, mas jogador esforçado, vai dar trabalho.
Você foi expulso ontem, né? Deu um carrinho.
Eu achei que o amarelo tava de bom tamanho.
Você achou?
Achei que o amarelo tava de bom
tamanho. Eu vi do estádio.
Eu não daria o pênalti, mas
eu fiquei com medo da expulsão, porque ele é aquele típico lance que o cara sofre uma falta, fica puto da vida, vai correndo e.
É muito coisa. Aquilo é uma coisa muito aceitável no futebol argentino.
Pois é.
Muito aceitável no futebol italiano e não aqui.
Eu falei, se o juiz tiver a fim de aparecer, ele dá um vermelho direto e não vai ter muito o que reclamar, porque o carrinho foi forte mesmo.
Agora, o meio de campo, eu acho que o Palmeiras precisa reestruturar muito. Eu, por exemplo, não sei até quando vai o contrato do Lúcio, mas eu não manteria o Lúcio no elenco.
Jogou mal ontem,
hein? Ele jogou mal e eu não acho que ele exerce uma liderança positiva.
E o gol do
Vi a declaração dele depois das cenas lamentáveis do Beira-Rio.
Sim.
E o gol do Atlético Paranaense, ele tava panguando ali no meio da
linha.
Que o escanteio que surge é por uma falha dele também.
É porque a impressão que eu tenho é que o Lúcio não entendeu ainda que ele não é o Lúcio de 7, 8 anos atrás.
Que já não era grande coisa.
Eu gostava do Lúcio.
Na minha opinião.
Eu gostava do Lúcio.
É um jogador com vontade, mas tecnicamente falando, é um zagueiro bem limitado.
Não, mas é um jogador com personalidade.
De todos os zagueiros da seleção brasileira dos últimos 30 anos, é o pior disparado.
Acho que não acho. Tem que pensar, hein?
Qual que você acha melhor?
Eu acho que ele foi melhorando, né? Ele mesmo admite, ele disse certa vez numa entrevista.
Qual que você acha pior, quer dizer?
Que ele acha que ele jogou. A melhor Copa dele foi 2010.
30 anos, 84, 86 pra cá.
2002 foi a pior Copa dele.
Assim, jogador que chegou muito velho e que foi campeão do mundo com o Lúcio no Palmeiras uns anos atrás foi o Roque Júnior. Não tava numa condição técnica e física muito melhor que a do Lúcio, mas o time era substancialmente melhor. Aí acabou se aposentando de uma maneira um pouco melhor. O Lúcio vai acabar, ele está em frangalhos fisicamente, tecnicamente, e jogando num time que é possivelmente o pior Palmeiras de 100 anos.
E por falar nisso, eu acho que eu tinha lido uma notícia que o Roque Júnior está de volta.
Técnico do 15 de Piracicaba.
Técnico.
Técnico do 15.
Pô, tenho simpatia com o Roque Júnior. Posturas. Mesmo como jogador, eu gostava.
E
somente que ele fez com o Galvão Bueno.
O Edmilson também, né?
Nada a ver com isso, Walter.
Voltou pro Palmeiras há 4 a 5 anos.
Também.
E também jogou bem. O time era arrumadinho, ele tinha espaço pra sair jogando.
O mesmo Gamarra também.
Sim.
Agora, o Palmeiras precisa reconstruir a equipe, né? Segundo a informação do PVC, vem o diretor do Cruzeiro, que montou esse time.
Joga de quê?
Vou buscar um Ricardo Goulart que não era tão caro, foi buscar o Everton Ribeiro. Tudo bem que Marcelo Oliveira trabalhou com o Everton Ribeiro. Não era tão caro. O problema é você achar outros jogadores assim.
Dá 11 pra ele. Marcelo, qual é o nome?
Marcelo Matos. Não é o volante.
Dá 11 pra ele.
Eu acho importante ter um diretor que conhece o mercado.
Não, se
ele
é pra ter esse cara, pior do que tá, não dá pra ser. A dupla Omar Feitosa e Bruno Oro É, o Palmeiras não tem uma contratação que vingou no ano, é impressionante, não é pegar no pé.
Contratou muito.
Mas não tem ninguém que vingou, é uma coisa de louco, assim, o time não teve apego nenhum com Barcos, com Kardec, com Henrique, não teve muito apego, assim, na hora de vender, vendeu, precisa de grana, o cara quer ganhar um pouquinho a mais, se livrou. E na hora de trazer, trouxe a rodo, os Bruninhos, os Washingtons, todos esses caras que passaram pelo time... É, e é o que você falou, um elenco muito grande mesmo, ainda mais agora com essa coisa de você poder levar 11, 12 jogadores para o banco, cabe todo mundo lá. Ontem tinha Patrick Vieira... Mas
só pode escrever 28 no estadual, hein?
Só pode escrever 28 e o Palmeiras tem de sobra.
Pô, falando em estadual, eu tenho um recado aqui de um ouvinte do programa passado, o Alessauro, que é um fã do Fernando Toro, então toma cuidado, Vitor Biner. Ele, você na sua discussão do Botafogo, do Paulistinha, ele disse aqui, ó, Vitor Biner, só que falta um calendário, falta um campeonato nacional com mais divisões, times do interior sofrem, por quê? Não existe um time fixo, todo ano um time tem que mudar porque ninguém quer ficar sem jogar. Então ele está defendendo o Botafogo, defendendo o Campeonato Paulista,
não, e dizendo que você está errado. Ele está falando o contrário, isso foi exatamente o que eu digo há uns 20 anos.
20 anos?
Uns 20 anos.
Duvido.
Vanguarda. Uns 20 anos.
Ninguém falava disso em 94.
Na CBN eu falava disso em 2001.
Então não é 20 anos.
Então estamos 15 já.
Então não é 20 anos.
Estamos em 15. Não, falava disso antes. Eu entrei lá. Eu sempre achei que a gente precisa ter divisões nacionais, 94. Regionais e estaduais intercaladas com temporadas o ano inteiro. A única coisa é que a federação tem que bancar isso. Porque o campeonato não vai ser rentável, a federação não quer fazer. A CBF pega o dinheiro da CBF, pega o dinheiro do monte de patrocinadores da seleção brasileira com os atletas pelos quais ela não tem que contratar, ela não tem que formar, ela não tem que preparar direito, ela usa os jogadores, enche de dinheiro o cofre para ser educado, né? E depois não repassa o dinheiro pro futebol. E diz que é uma instituição privada, lembrando que a CBF não inventou o futebol, não desenvolveu o futebol no Brasil, antigamente o futebol era da CBD, ou seja, é uma maravilha. Alguém cria um produto ultra rentável, dá na mão de um monte de cartola que a gente sabe como age, e aí eles não repassam o dinheiro,
parêntese.
Muito simples.
Um parêntese que eu não ia citar, mas já que vem bem a calhar disso que você está falando, saibam vocês que o São José... Esporte Clube de São José dos Campos foi campeão mundial de futebol feminino nesse fim de semana. Venceu o Arsenal da Inglaterra em Tóquio.
2-0. Ladies. 2-0.
Grande São José. E nada.
O que a CBF faz? Quantos reais? 15? O que a CBF faz para o futebol
brasileiro? Deve ter mandado um fax.
CBF chegou para prometer que ia fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, fez uma Copa que o time joga um, dois jogos, está eliminado. Quer dizer, não dá para ter calendário, não dá para transformar o futebol em profissão para as mulheres. Então, o que eu defendo é exatamente o que ele diz. É que ele não entendeu exatamente como as coisas funcionam dentro do futebol e como a banda toca. Porque você não adianta você fazer um campeonato estadual, colocar time grande. Aí, eu fui ver, outro dia eu fui olhar o público de Comercial e Botafogo, que é um clássico tradicionalíssimo. Comercial e Botafogo tem que lotar sempre. Tem um jogo da classificação do Botafogo que vai bastante gente, 14, 15 mil, se não me engano, 20 mil. É, eu tô falando do tempo que eu lembro do Comercial e Botafogo dos anos 70, um com 35 mil. Aí eu tô falando de público de verdade. Mas tem jogo de 1.400, jogo de 2.300 pagantes. Aí o time grande vai jogar lá, no interior. Aí aumenta o ingresso, vai a torcida do time grande lá, aqui dá mais público. No outro estádio com a torcida do time do interior. Por quê? Porque o campeonato estadual tá matando o time do interior do jeito que ele é. Porque em vez de promoverem rivalidade entre os times da região, entre os times de força parecida, para que esse time possa se fortalecer, crescer, e aí, na minha utopia de futebol, ir para uma divisão regional, onde ele vai crescer, se fortalecer, até que ele chegue numa divisão nacional, até que ele possa chegar na primeira divisão. O time que está na várzea, ele tem que saber exatamente o que ele precisa fazer para ser campeão do mundo. Nem que ele demore 30 anos subindo de divisão, uma após outra. E se você cria expectativa de um time do estadual depender da visita do time grande lá, que vai acontecer um ano sim, um ano não, se o time ficar na primeira divisão, porque um ano ele vai, um outro ano ele não vai, se a tabela não for estranha. Quer dizer, você está dependendo de uma participação por biênio na cidade do interior, e alguns times nem mandam em casa, como o Oeste, os jogos, aí mas não vou nem entrar nesse mérito, para o time grande pequeno existir, é para isso que o estadual serve?
Outro parênteses.
Tá brincando, piada, né?
Outro parênteses. Se o time pequeno do interior usa o mando de jogo, às vezes abre mão do mando de jogo para lotar um estádio, não sei o que, não sei o que lá. Bom, você imagina o time do interior de São Paulo, porque a gente viu acabar um Campeonato Brasileiro ontem, onde muitos dos times abriram mão de mando de campo em algum momento por causa de alguma força política para jogar em alguma arena afastada pelo Brasil ou para conseguir alguma renda quando enfrenta um time grande como o Corinthians.
Mas é que, Leandro, isso é uma bola de neve. Uma coisa puxa a outra. Sabe, o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, não vou falar Botafogo ainda é do time, dos times do interior, é um time forte, time grande, tradicional. Vou pegar o Oeste de Itápolis, sem nenhum desdém ao Oeste de Itápolis. O Oeste, ele não precisa formar um elenco que possa, de alguma maneira, enfrentar o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Isso é uma insanidade. Ele fazer um elenco para brigar com os times do porte dele, da região dele. E o torcedor que gosta de futebol mesmo, não a modinha, né? Porque modinha quer glamour. O torcedor que gosta de futebol mesmo, ele vai ter muito prazer em assistir o jogo do Oeste contra o time da região dele, de ganhar aquela competição regional. Porque a equipe passa a ser, e a gente fala muito disso no exterior, ah, na Inglaterra o time é do bairro, na Argentina é o time do bairro, aqui o time é da cidade. Mas nem da cidade é mais, tem que ser. A cidade tem que abraçar o time, e o time só vai, a cidade só vai abraçar o time se o time for realmente da cidade, em todos os sentidos. Você não tem outro jeito, senão o futebol do interior aqui vai virar, como já está acontecendo, um monte de cabide de opções para empresário conseguir levantar dinheiro, e quem não tem empresário vai cair. Vai virar time de prefeitura, né? Vira todo esse tipo de situação que é para ganhar dinheiro algumas pessoas, e que não tem a ver com o futebol diretamente. O futebol é o meio que pode dar dinheiro, é o meio que é um negócio que pode ser um negócio. Mas o futebol, o negócio não pode ser a prioridade. Porque senão você mata o próprio negócio. Não é uma coisa tão simples. Você está falando de uma coisa passional. Amanhã, se a Maisena quebrar, não vai ter protesta na rua.
A Maisena já quebrou, meu.
Sei lá, qualquer empresa
dela. Qual que é o bem primário da Maisena?
Eu peguei.
A Maisena nasceu. Não muda a embalagem há 80 anos. Não muda de assunto. Eu quero falar sobre Maisena.
Eu vou explicar. A Maisena é um produto que certamente a sua bisavó conhecia, usou.
A sua avó conhecia, usou. Mas qual que é a função básica da Maisena?
Faz bolo.
E a segunda?
Era um baita do goleiro.
Ah, o Maisena, goleiro?
Não, tá a Maisena.
Assim. Por que você fala? Desvia o assunto.
Eu achei que a Maisena, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Confissão. Eu achava que Maisena era o nome do produto. É nada. É a marca.
É a marca.
É o milho. Marca. É o negócio de milho. É. Eu achava que Maisena era Maisena.
É que nem Bombril, é palha de aço.
Não, eu achava que Maisena era Maisena.
Então, eu peguei uma marca hiper tradicional, que todas as famílias já usaram em algum momento, que toda criança pobre, rica, de classe média, um dia viu pelo menos um pacote, sabe, em algum lugar. Mas não tem relação afetiva. Pode até ter fidelidade de consumidor, mas não tem a relação afetiva. O futebol é puramente emocional. Se um dia o torcedor parar de se apegar ao clube com paixão, se não tiver um momento de irracionalidade na hora de comemorar um gol, de explosão de alegria, o futebol acabou.
Mas o futebol acabou.
Não acabou ainda.
Não acabou.
Estão fazendo um bom trabalho com o futebol. Fica tranquilo que não é pra minha geração, nem pra sua, pra ninguém. A gente não vai ver o futebol destruído. A gente vai ver o futebol.
Você tem muito certeza?
Mais, ah, é mais pra frente.
Você garante?
Tô falando acabar. Não tô falando,
olha.
Não tô falando acabar. Olha. Tô falando parar de ser um dia um produto interessante.
Olha.
O futebol não é um esporte que vive de estética. Não é um esporte de plástica. Futebol é uma competição. Futebol é uma coisa meio irracional.
Leandro e a mim.
Ao vivo.
Corinthians. Polêmica. 2, Criciúma 1, Figueirense 1, Internacional 2, na grande disputa para ver quem fugia do time da Colômbia para depois fugir do grupo do São Paulo.
Nossa, precisa de tanta coisa, né? Para brigar para terceiro, quem precisa encontrar tantos motivos, né? Que coisa, né? Para vender uma transmissão, né?
Pois é.
Essa foi a rodada do sábado, né?
Foi a rodada do sábado.
Tá bom. Bom, o Inter foi o time que mais pontuou nas últimas 6 rodadas. O que dá para dizer que foi um time que oscilou bastante ao longo da competição. Na reta final, mostrou, né? Mostrou alguma coisa diferente para conseguir o que conseguiu. Sendo que das últimas 3 vitórias, 2 delas vieram no último minuto, né? Uma contra o Palmeiras. Sim. Foi um jogo meio que barbado, uma vitória tranquila. Mas o jogo anterior, que miseravelmente me foge, o adversário. E o jogo de sábado foi contra o Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro com o time reserva, que o Inter foi muito ajudado pela arbitragem.
Mas fez o gol 48-50.
É verdade.
E
jogou pior que o Atlético.
Foi um jogo bem...
Atlético com o time reserva.
E ontem sábado conseguiu de novo no último lance. Acho que não mudaria, né? Acho que não mudaria Não, mudaria.
Não, mudaria.
Classificação
mudaria. Mudaria tudo. Nem sei se o Carlinhos vinha pro São Paulo, porque daí você projetando o grupo da Libertadores lá na frente, né?
Já tá fechado. Leandro, eu também acho que tem um certo exagero, mas eu acho que é importante. O terceiro lugar foi importante, porque a partida contra o colombiano mata-mata é perigoso.
Então, mas Vitor, se você põe o sorteio da Libertadores hoje, eu concordo com o Leandro que é criar um ingrediente muito artificial. O campeonato não pode depender de uma promoção de ver quem vai ficar no grupo do São Paulo, sabe?
Eu acho que o torcedor deveria ter interesse de ver o jogo simplesmente porque o jogo acontece.
Então, só
mas a partir do momento que o jogador não mostra, fala que não tem tanto interesse, que é difícil se motivar.
E quem transmite, o jogador tá mole. Quem transmite, quem comenta também.
Quem transmite tem que refletir o que acontece. Quem transmite não tem que transformar as coisas.
Ou não, você, né? Fala que... Ou não.
Bom, aí depende de que você está falando.
Coisa pior, se quem transmite... por exemplo, não passa uma final de Libertadores que não tem um time paulista para passar um filme, ela não está pensando muito na formação de público, no interesse público do que o futebol representa para a sociedade, de que um cara está acostumado a ver jogo toda quarta-feira e ele está afim sim de ver, sei lá, o Fluminense e LDU na final da Libertadores, que não passou para o Brasil, só passou para o Rio de Janeiro. Então eles não estão ligando muito. Eu acho muito... Eu acho muito essa coisa do... A gente tem que arrumar um motivo pra isso valer alguma coisa. E criou-se no sábado uma mega final entre Corinthians e assim, Inter. Que não é tudo isso.
E vocês acham?
Não, mas não é assim.
Não. Vocês acham que um jogador de futebol, na concentração, na noite do dia anterior a um jogo, na sexta-feira à noite, vai pensar, puxa, amanhã tem um jogo, puxa, que é pra ficar em terceiro, pra pelo menos não pegar a pré-Libertadores ano que vem. A gente está vendendo um jogo que os jogadores estão alheios a isso. Eles não estão... Certamente eles não estão pensando em ganhar do Figueirense.
Alheios a muita coisa, inclusive, não só isso.
Como é que é?
Alheios a muita coisa, não só isso.
Eu não entendi.
Eles estão alheios a muita coisa. Você é jogador de futebol que entra em campo porque está recebendo salário, se tem 5 mil na arquibancada, 50 mil, ele não está nem aí.
E é isso que...
Agora, Leandro, você está falando isso, mas não, eu vou até mais longe. Eu não sei se um jogador que está para ser rebaixado também tem toda essa preocupação.
Também não tem. Mas eu acho que o grande lance é que isso, primeiro que ofusca qualquer discussão técnica, tática sobre o jogo, né? Cria todo um climão e aí vira uma coisa heróica, né? Do Internacional, porque, nossa, no final, e o Corinthians vinha ganhando em Itaquera e saiu um gol espírita aos 50. Então essa... a partir do momento que a gente só pauta o campeonato pela vaga pra lá, vaga pra cá, fugiu da pré, subiu na Sul-Americana. Ontem teve uma notícia, nem sabia disso. O Fluminense também, em sexto, entra depois na Copa do Brasil, sabe? Então,
O Grêmio, como sétimo, tirou a vaga do Veranópolis.
Então são um monte de coisinhas, assim, que você vai maquiando, assim. Não vale muito a pena discutir quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, né? Afinal... Tem tantas coisas pra acontecer a hora que você começa a olhar pra tabela.
É muito prêmio de consolação,
né? E ainda sobre, afinal de contas, a pergunta foi sobre a rodada de sábado, né, Paulo? Tô confuso com o Corinthians, porque eu estava defendendo a ideia de que não era política, não era uma questão de troca de presidência a não renovação com o Mano Menezes. Era aquilo era um álibi para você trocar uma ideia de futebol que o torcedor já não aguentava mais. O Corinthians está há 2-3 anos jogando um futebol que foi eficiente em algum momento, hoje já não é tanto, mas que o torcedor já estava cansado de ver e era muito fácil, muito cômodo trocar de técnico nesse momento que a torcida ia apoiar. Eis que sábado a torcida, em peso, pede a volta do Tite, que tem um jeito de jogar de futebol parecido com o que o Mano mostrava. Aí fiquei confuso.
A questão do Mano tem muito mais a ver com porque o Mário Gobi, ele apoia a contragosto o candidato do André Sanches, né? Roberto Andrade. Isso, apoia a contragosto. Ele teve brigas feias com o André Sanches. Teve um episódio.
Existem brigas bonitas?
Oi?
Existem brigas bonitas?
Sim, Muhammad Ali contra Jorge Foreman no Zaire é uma briga bonita.
Chegaram, por exemplo, acho que no conselho, um jogou o celular na parede, estourou o celular.
Mas tem isso mas também tem isso, né? Se fosse um técnico que jogasse o time pra cima, que estivesse montando um time legal, que a torcida estivesse junto, ia ter mais resistência.
O pessoal do Andrés avalia que deram muito poder pro Mano, que ele influenciou muito em decisões de contratação, em programação, e que o time dentro de campo não correspondeu. É, quem tem essa proposta de mudar o jeito de jogar é o Paulo Garcia, que é o eterno candidato da oposição.
Eu ouvi dizer que o Cittadini está para ser o candidato. Vai e não o Paulo Garcia.
Então, se for o Cittadini...
Estão fazendo força aí.
Eles querem, eles
o Cittadini que parece que não quer muito.
Eles querem uma proposta de jogo mais ofensiva, né? Então, a questão da escolha da troca do Mano foi muito baseada no futebol, na maneira de administrar e numa coisa política de... O pessoal do Gobi, resumindo, vai ter que sair dali. Né? Vai entrar de novo se ganhar, que eles são favoritos, mas... Daí só de sócio, coisa um pouco mais complicada, ou a nova situação do clube. Então, não acho que foi isso, Leandro. E eu até entendo a torcida do Corinthians. Mas não tinha torcedor que ia falar isso, quase que é futebol, arte e tal. Reclama quando o time tá mal. Quando o time tá jogando, quando o time tá ganhando de 1-0 e ganhando um campeonato importante, o torcedor não reclama. Ah, ou outro reclama,
mas o do Corinthians, reclama. Mas do Corinthians é um caso à parte.
Futebol
está em terceiro lugar e está reclamando. Mostra que não é o
porque
resultado.
Terceiro lugar é pouco para o Corinthians hoje.
Não, mas porque mas tem um maior orçamento. Tem um maior orçamento simples.
Mas tem uma reclamação.
No campeonato econômico, o Corinthians está em déficit.
Maior orçamento de longe, junto com o Flamengo.
Sim. Mas tem uma reclamação do perfil do cara.
Mas a torcida do Flamengo
está reclamando
tanto quanto a do Corinthians.
O?
A torcida do Flamengo não está reclamando tanto quanto a do Corinthians.
Ah, bom.
Porque teve uma mudança de perfil muito maior na torcida do Corinthians que na torcida do Flamengo.
Ah, por causa do preço do ingresso, sem dúvida.
Sim.
Não, mas tem outra coisa também. O Corinthians montou um elenco para ganhar, para ser campeão. O elenco do
Favoritaço.
Flamengo... O elenco do Flamengo, desde o início, era um elenco que tava lá fugindo para não cair.
Tá bom, mas...
Assim, para ficar no meio da tabela. Então, o torcedor do Flamengo tava mais conformado do que o Corinthians que esperava ser campeão.
O Corinthians não ficou em terceiro, ficou em quarto, me corrigindo.
É. Mas sendo bem grosseiro, se não é o Mano, se é o Basílio, o treinador, não ia estar pedindo a cabeça do cara. Não tô falando que tem que trazer um ídolo para ser técnico, não é isso. Mas é um cara também que é arrogante, que tudo é contra ele, que... Quando o time está perdendo,
é expulso,
que o juiz está sempre contra, que tomou 4 do Atlético e estava dando risada nos acréscimos, ironizando a decisão do árbitro. Então vai dando um saco cheio, o torcedor não é tão burro assim também, sim, né? O torcedor consegue olhar para a cara do cara e falar, meu, não é possível que eu vou passar mais um ano com esse cara no banco do meu time.
Sobretudo quando antes tinha um Tite, que era um cara humilde, um cara que tinha uma postura totalmente diferente do Mano
mas
Menezes.
Mas também a torcida do Corinthians já estava de saco cheio do Tite no final do ano passado.
É, porque a última temporada dele foi muito...
A vinda do Mano estava sendo comemorada lá pelos lados do Parque São Jorge.
Pois é, mas muda, assim.
Muda.
O Mano
você veio como uma temporada ruim, e que não, nem é tão ruim assim, o cara conseguiu classificar o time para Libertadores.
Pois
mas
é.
Pro Corinthians hoje
é
isso
muita
já
marra, né?
pro Corinthians isso já não é o suficiente. Parece que tem que ganhar o Mundial todo ano.
Eu acho que a marra do cara, a forma com que trata ali o clube, a profissão, os jogadores, também não ajuda nem um pouco. E não sei se é tanto assim a posição. Acho que um torcedor consciente sabe que ia ser difícil pegar o Cruzeiro. O Corinthians terminou um ponto atrás do São Paulo.
E eu acho que o torcedor percebe também que o Mano Menezes não consegue fazer os bons jogadores que ele tem na mão render o que deveria render, como o Jadson, por exemplo. O Renato Augusto sempre muito engessado. Eu acho que a torcida também percebe isso claramente. Aquele trabalho do Mano Menezes que parece que não evolui, né? Parece que pelo menos que é regride. O Mano Menezes parece um cara que está regredindo cada vez mais.
E nem... não classificou no Paulista, tomou a virada na Copa do Brasil e termina o Brasileirão em quarto lugar.
E o Corinthians está meio vítima das circunstâncias que ele mesmo criou, né? Não faz muito tempo o Corinthians começou a pagar 500, 600, 700, 800, 900, 500, 400, 500 para todo mundo.
É.
Hoje, qualquer jogador que quer renovar ou quer chegar, tá pedindo mais ou menos por aí.
Vídeo guerreiro, né?
E você cria no dia a dia ali. É difícil. É difícil com tanta gente, com tanto dinheiro, você criar um time coringão, maloqueiro, sofredor, aguerrido, com a bundinha no chão.
E cria aquela máxima, a gente já conversou aqui, desde quando aumentaram os valores das cotas de televisão. Dar mais dinheiro para as mesmas pessoas fazerem a mesma coisa. Dá exatamente no mesmo, porque sobe a comissão do empresário, sobe o salário do jogador, sobe o valor da transferência.
Você vai criando uma bolha.
Tudo igual.
Você vai criando uma bolha, porque...
O nosso problema não é dinheiro.
Se antes você pagava 400 mil num Raí, hoje você está pagando 500 num Ganso.
Eu tô com o Ganso.
Muito mais, hein? Não, não tô falando de salário, mas acho que antigamente você contratava o Raí quando foi. É tudo bem que é outro tempo, economia. O Raí foi vendido para o Paris Saint-Germain por 2 milhões e 300 mil dólares.
Aos 28 anos. Aos 28 anos.
Com um monte de
time. Hoje você não compra o Leandro. Até compra o Palmeiras.
Quando liguei.
Compra o Dangler, o Botafogo. Acho que você compra 3 Dangler.
É. O Djalminha foi vendido do Flamengo pro Guarani por 300 mil.
Tá bom, Dani.
Não, eu lembro da disputa. Da disputa o São Paulo disputou, na disputa impossível o Roberto Carlos com a Parmalat.
Você acha que o São Paulo chegou a disputou? Com 400... Deixou de disputar algum jogador na história do futebol?
Ah, um monte. 400 mil dólares, São Paulo acertou lá, e a Parmalat chegou e pagou 500. Antigamente era assim. Hoje o Alex deu uma entrevista na ESPN contando algumas histórias sobre a transferência dele pro Parma. Ele disse que foi uma transferência político-econômica e ele até hoje não sabe se o Palmeiras recebeu aquele dinheiro. Ele falou na ESPN, o Alex.
Agora, triste é você estar no timeline do Facebook, você vê aqui a Glória Calil comentando sobre a sua ida, o jogo do Corinthians, ela começa assim o post dela, alô, chiques. Mas aí termina a parada falando, pra quem nunca foi um jogo de futebol, fashionistas que só sabem se apertar nos corredores das Semanas da Moda, recomendo o programa, é muito divertido e muito emocionante, um desfile tanto. Só para terminar esse relato de pura alegria, o Corinthians ganhou de 2-1. Beijos, Glória Calil.
Passa pelos amistosos.
Não entendi qual é o problema.
Pelos amistosos da última rodada.
Eu te mostro
rodada.
A foto dela no estádio.
Botafogo 0, Atlético Mineiro 0. Sport 1, São Paulo 0. Que mais? Cruzeiro no jogo das faixas, da taça, 2-1 em cima do Fluminense. Grêmio 1, Flamengo 1. E Goiás 4. Chapecoense 2.
Pergunta.
Esse foi o maior jogo que não valeu nada da história do Campeonato Brasileiro.
O Goiás, eu tenho a impressão que o Goiás joga 18 vezes contra o Chapecoense e 18 contra o Vitória.
Eu não me conformo com jogadores poupados nessa última rodada. Isso não me desce. O cara tinha que receber menos em dezembro.
Bom, você pegou algumas situações, né? O Tobio falou, por exemplo, que não tinha nada de problema físico. Que ele podia ficar no
banco. Mas dos jogos que não valiam nada, jogadores, sei lá, do São Paulo, do Santos. Por que férias antecipadas? Não reclamou tanto que os pontos corridos tinha que durar, o calendário inteiro.
Mas aí o treinador tem que botar quem tá jogando, porque aí o cara, senão o cara fala, olha, eu desisto.
Mas aí
eu não vou jogar aqui nunca. Aí, ainda mais o treinador que nem o Muricy, que não dá chance pra ninguém.
Já me começa a fazer pensar que é bom negócio o teu time estar lá em décimo, que daí, em final de novembro, você já começa a alugar a pousada na praia.
É claro, né?
Vou brigar pra quê?
Mas isso só vai mudar quando as pessoas passarem a dar valor a cada jogo, independentemente de ele ser pro campeonato, pra Libertadores, pro rebaixamento. Elas precisarem dar valor, começarem a gostar de futebol pelo futebol e não pelo resultado do futebol.
Mas aí você põe time em reserva e tem jornalista que depois de certa idade passou a ficar leviano, que vem e começa...
É a palavra do ano.
A indagar, a criar, fazer conjecturas. Nossa, tá com time em reserva.
Pois é.
Puxa, tem algum interesse, né? Né, Juca?
Mas ó, a última rodada não teve...
Eu vou me aposentar sem fazer o que ele fez ao longo dessa semana.
O que ele fez?
Ele colocou em xeque... A não ser que ele tenha provas. Se ele tiver provas, ele põe. Ele tem um blog, ele tem uma TV, né? Ele fala um monte de lugar. Mas ele colocou em xeque a dignidade de muita gente no Santos e no Atlético Paranaense, insinuando que os dois times iam entregar o jogo, abrir as pernas um pro outro, enfim... Coisas que eu tenho 30 anos, vou me aposentar, acho que aos 70. Não vou fazer isso nunca.
Nessa coisa de poupar, a última rodada não teve Rogério Ceni, não teve Ganso, não teve Robinho. É isso, o jogo não vale, vamos adiantando as férias.
Uma pergunta sobre São Paulo.
Pra que ir pro jogo, né?
Uma pergunta sobre São Paulo.
A gente vai poder falar do São Paulo.
Afinal, semana que vem, pode ter um Amigos do Léo Moura contra Amigos do Zico aí, tem que estar inteiro.
Uma perguntinha sobre o São Paulo. Se o São Paulo vai mudar de fornecedor de camisa, por que lançou uma camisa nova pra esse último jogo?
Porque o contrato vai...
É uma guerra, até o final do ano que vem.
O contrato vai até dezembro de 2015, mas já tá adiantando a coleção do ano que vem.
O São Paulo se...
Que coleção feia, hein?
Já houve pior.
Sem novidade. São Paulo, se não acontecer nada daquelas soluções de bastidores em que as pessoas conversam cara a cara e se resolve, sei lá como, vai tomar um processo da pênalti e outro da Puma, provavelmente.
Legal, um belo nó. Vivo vai dar advogado, ele vai saber desatar o nó.
Será? Tá dando nó?
Vamos, só para passar a classificação, passa aqui para alguns clubes, né?
Só mais um detalhe, talvez... Paulo. Diga. E se tiver que desatar o nó, tem que ver quais advogados serão remunerados para isso.
Tá dado o recado. Cruzeiro campeão, São Paulo vice, isso já estava definido. Inter é o terceiro, Corinthians é o quarto. Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, também vai a Libertadores, quinto com 62. Fluminense e Grêmio com 61. Sexta e sétima posições são os times, os dois frustrados ali, né? Times que fizeram campanhas, brigaram para terminar na parte de cima, acabaram em sexto e sétimo. Aí tem uma distância boa ali para o oitavo lugar, Atlético Paranaense é o oitavo, Santos é o nono, Flamengo é o décimo, Sport décimo primeiro. Mais 5 pontos para baixo, Goiás 12º, Figueirense 13º, Curitiba 14º, Chapecoense 15º. Esses se livraram da queda com alguma antecedência. Palmeiras 16º, o último dos que não caíram. Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma na Série B do ano que vem. E complicou, hein, pro Botafogo. Tem duas pedreiras em Salvador.
Desses times, né? dos 12, é. Das 12 marcas mais fortes, de todos que caíram até hoje, nenhum caiu com tanta chance de não subir.
E olha que o Vasco se esforçou.
Se esforçou muito.
E nós temos para 2015
O Grêmio em 93...
Mas não era pós-corridos, né?
Não, mas o Grêmio em 93 ele foi beneficiado pelo regulamento. Ele caiu em 92, não era pontos corridos, mas terminou em nono. Mas subia
a taça de prata,
uma baciada. Não, não era
subiram
taça de
12.
Prata. Subiram 12. O Grêmio terminou em nono na Série B de 93.
Subiram 12 é ótimo, né?
Subiram 12.
Que é para argentino.
É, tá quase lá.
Passar pela...
Diga, posso, né? É muito cedo falar sobre isso agora. Talvez com mais uns anos dê para sedimentar um pouco mais o que representa essa imagem. Se é uma coisa só desse ano ou, enfim... Se representa mesmo uma linha que junta a questão econômica com a questão esportiva. 2015 só tem um time do Nordeste no Campeonato Brasileiro.
A questão das cotas, né, principalmente. Pois porque você imagina se um time, por exemplo, qualquer um time de São Paulo, por exemplo, o que aconteceu na gestão do São Paulo ano passado, que foi ruim mesmo, ou muito pior, por exemplo, do Palmeiras tem acontecido ultimamente, a do Santos tantas vezes, a do Corinthians também já teve vários problemas de gestão. Imagina se um gestor desse trabalhasse com o orçamento do Bahia.
Tinha que ter liquidado.
Vai vira para a segunda divisão o tempo inteiro. Mas, aí, tem
mas,
muito dinheiro,
mas aí eu pergunto também. Será que é só por conta das cotas?
Não é.
Porque tem Santa Catarina aí com um monte de time. E aí como se explica Santa Catarina, isso?
Chapecó. Qual é a população de Chapecó? 300 mil? 400 mil? Se compara com uma mas Fortaleza...
Mas lá tem uma forcinha da prefeitura.
Não sim, mas se compara com uma Fortaleza... Se compara com a Salvador...
Belém, Paysandu, Remo...
O público que os times do Norte e Nordeste trabalham é muito diferente, muito superior quantitativamente do que os clubes de Santa Catarina.
Mas aí a gente volta para a CBF nessa questão, porque o Brasil tem tanto time grande, tanta cidade grande, Fortaleza, tem tantas fortalezas por aí, e tantos chapecós que conseguem comportar times de Joinvilles, que a questão é que o futebol brasileiro deveria ter uma segunda divisão que desse orgulho para os seus participantes.
Perfeito.
E
na terceira também.
É,
perfeito.
E não comporta. Então você está na segunda divisão hoje, você está ferrado, quebrado, na lama.
E você quer voltar para o lugar que você jamais deveria ter saído, né?
Pois
é. Teria que ter 80 times na Série A.
80 times, né, com esse slogan.
Tá maluco. Ninguém deveria. Passar pela seleção da bola de prata, agora à noite a CBF entrega o prêmio dos melhores do brasileiro no prêmio oficial da confederação, transmitido pela Sport TV. Na bola de prata, que é aquele que segue o critério de nota jogo a jogo e tem como pré-requisito ali, como linha de corte, o jogador ter atuado pelo menos 16 partidas, Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, Marcos Rocha, Dolói, Gil e Zé Roberto, Arangues, Lucas Silva, Goulart e Ganso, Diego Tardelli e Guerreiro, bola de ouro Ricardo Goulart, maior nota do campeonato, chuteira de ouro dividiram Barcos e Fred, os artilheiros da temporada, e o artilheiro do Brasileirão foi o Fred.
O Fred que jogou quase um turno só, né? Se você pegar todos os jogos dele, mesmo assim...
É fácil, né?
Conseguiu o seu
artilheiro. Quer o seu time?
Não.
Leandro?
Quero.
Chico?
Quero.
E aí, alguma... O que incomoda na seleção?
Ah, principalmente é o setor defensivo.
Eu não vejo tudo isso no Gil, também não tanto no Tolói, mas não sei se tem tantas opções assim pra zaga, ou se a coisa é feia, mas o Gil me parece um zagueiro um pouco lento, um pouco inseguro.
Se você pegar os jogos ganhos, assim, vamos dizer, que o São Paulo tinha, jogando em casa, principalmente diante de Criciúma e Chapecoense, o Tolói cometeu duas falhas de marcação, inadmissíveis para um zagueiro do quilate dele, e mesmo assim, que prejudicou a campanha de São Paulo, mesmo assim ele está na seleção, porque é jogo a jogo, é a média. Mas, não sei, eu vejo o Léo do Cruzeiro muito mais importante do que o Tolói para o São Paulo.
A minha seleção, eu fiz Marcelo Groi, Mike, pela média do campeonato inteiro. Gil e Rodolfo e Zé Roberto. Lucas Silva, Aranguiz, Ganso, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Guerreiro.
Sem o Tardelli.
Muda pouco.
Olha, tem um cara que não tá na tua lista e me espantou.
Quem?
Danilo.
Diego Tardelli.
Porque o Diego Tardelli, pra mim, ele fez um...
Não jogou mais que o Everton?
Fez um primeiro turno de brasileiro ruim.
Não sei.
É por isso que eu não coloquei. O Aranguiz, por exemplo, eu acho que no final do campeonato tinha volante jogando mais que o Aranguiz. Só que você lembra que o Aranguiz fez as primeiras 10 rodadas, 9 rodadas antes da Copa, e na volta?
Tá mais pra mosqueteiro do que pra jogador de futebol.
Tava jogando muito. Tava jogando muito.
Mas que lista deplorável, né, cara?
Fraco. Cadê o time de 2004 aí, Paulão?
O time de 2004, que segundo o Matias, foi o pior campeonato dos pontos corridos. Rogério Ceni, Paulo Baier, Lugano, Rodrigo e Léo. Mineiro, Magrão, Ricardinho e Petkovic. Robinho e Washington. Artilheiro Washington, bola de ouro, Robin.
Não é grande coisa, não.
O quê? Só pelo Petkovic já não precisa falar mais nada, cara. Você tá louco. Você tá louco.
Rogério
1-0.
Não, Rogério jogou Copa. Rogério, Mineiro, Ricardinho, Robinho, é jogador de Copa do Mundo.
O Marcelo Groi tem 22 anos.
Mas tem quatro caras.
Tem potencial.
Peraí. O Pavão já foi.
Quer fazer esse UAU? Quer fazer esse UAU, não?
Não é porque.
Vamos voltar aqui. Eu tô falando de um campeonato
polêmica.
Não tô falando só da seleção da bola de prata.
Então vamos fazer um A1 jogo por jogo.
Jogo por jogo. As 46 intermináveis rodadas daquele Brasileirão. Que teve o último jogo, na última rodada, além da definição do título, teve um Grêmio e Guarani jogado no. Um Guarani e Grêmio jogado no Brinco de Ouro, os dois rebaixados. Não tinha ninguém, foi a pior média de público do campeonato. Não lembro também de quase nenhum grande jogo. Não sei.
Talvez não seja. Era o início dos pontos corridos, ainda ninguém estava assimilando ao novo formato do campeonato.
2003 foi melhor. 2003 foi melhor que 2004.
E 2007?
2007 foi complicado também.
Só tinha um time no campeonato.
Não, cara, eu tô analisando os jogadores, vai. Dá de 1-0 nessa lista, gente. Dá de 1-0. Todas as posições.
Não.
Todas as posições.
Não, eu acho que você tem nessa lista alguns caras
mais... O Zé Roberto é menos que o Léo.
Ó, eu acho que...
Roberto de hoje, sim.
Eu acho que
o Petkovic... É menos que o Léo?
De hoje com o Léo, daquela época, sim.
Eu acho que não. Nossa. Eu não consigo o Léo Moura. Por exemplo, eu acho que o Petkovic tem...
É Léo, não é Léo Moura.
O Petkovic tem mais talento do que qualquer jogador da seleção.
O Fred é menos que o Washington.
Hoje, sim.
O Fred jogou menos nesse campeonato do que o Washington em 2004.
Muito menos. Temos que contemporalizar os jogadores.
Robinho e Tardelli, muito menos.
Pô, mil vezes menos.
Óbvio que o Robinho no ápice da fama é muito
Ricardinho.
Mais jogador que o Everton Ribeiro. Não dá
Ganso
pra comparar, piada.
Ganso, hoje, Ricardinho naquela época,
Ué. Fala, galera.
Enfim, chega, né?
Fala, galera.
Chega, né? Acabou, Leandro Amigo?
Polêmico volta, velho. Encerrando o programa com...
Sem ser pífio.
Não, com... Ao contrário, com... Como se fosse uma marcação sob pressão no campo adversário.
Registrar o título do Brasil no Mundial de Natação, de piscina curta.
Ouro, meu irmão. Quatro ouro.
Que quatro ouro? Sete ouro.
Só no domingo. Quatro ouro. Tô falando domingo.
Ah, falando domingo. Dois do Felipe França. Um do César Sierra, individual. Uma da Etienne Medeiros, que é a primeira mulher a conquistar uma medalha no Mundial de Natação. E mais três de revezamento. Vitor Birner, que fala tanto que acompanha os esportes olímpicos. Nem passou pela TV no Mundial de Piscina
Curta. Não escreveu no blog sobre isso?
Porque era piscina curta.
Ah, tá. Que porta é a longa.
Que palhaçada.
Eu tava olhando um negócio. Não, lógico, importante. Eu tava olhando um...
Não é importante,
Quanto que o atleta gasta no mergulho na água, na virada e tal. E aí explica por que a piscina longa, o brasileiro, o Brasil costuma, não sei se vamos, vai ser assim, costuma ter mais dificuldade do que na piscina curta.
Por algum momento genético, o Brasil acabou
treinamento,
tendo fibras
treinamento, de piscina curta. Treinamento. Você precisa de, precisa de piscina maior aqui. Resolvido.
Leandro Yamin, boa noite. Até o ano que vem e prepare na agulha o troféu Falafel, que depois eu chamo pro Vitor Birner.
É sempre um grande prazer, o Paulo Júnior, mais um ano aí de titulares. É, saiba você que a Central 3 estará em Avellaneda no domingo. Biglia della Rente, Felipe Biglia, da Conexão Sudaca, vai até a Argentina, vai assistir Racing e Godoy Cruz. E fico me perguntando, será que tem algum jornalista na Argentina falando que o Godoy Cruz vai entregar o jogo sem nenhuma prova a esse respeito, nenhuma informação? Não sei. Um grande abraço.
Somos todos Biglia. Vitor
Você
Birner.
É Biglia, eu não tenho nada com isso.
Troféu Falafel, o Leandro Yamin vai soltar aqui e você vai pensando o que você diz em 15 segundos.
Tempo para enrolar.
Troféu Falafel.
Um troféu Falafel com 5 bolinhos extra para Alex, pela carreira que teve como jogador, atleta, digamos assim. Um atleta atrás do seu tempo, nesse caso, graças a Deus, porque foi meia clássico, foi artilheiro, foi ídolo de 4 times, escolheu voltar para a equipe que disse a de coração desde cedo, que não perdeu em nenhum momento da carreira a relação com a camisa, que é a relação com o torcedor. Então, pela qualidade e pela carreira toda, o troféu Falafel com 5 bolinhos extras pro Alex. E o Falafel Júnior para a seleção brasileira, porque ganhou o Mundial de Piscina Curta. Se tivesse de piscina longa, ganhava o Falafel Grandão também.
Que coisa, hein? Chico Malta, boa noite. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Boa noite.
Bom janeiro, bom dia de reis.
Mas que feliz Ano Novo.
Nós.
Hoje
é... Eu não posso falar aqui o que
só
você fala. Do...
Só destaque dessa última, só esse destaque dessa última semana da Central 3. Depois estaremos em férias a partir do Conexão Sudaca na sexta-feira. Teremos amanhã PC Siqueira no Thunder Rádio Show. Vamos aqui estourar a audiência da rádio. E para o ano que vem teremos um site novo, site bonito, está ficando bem legal. E uns projetos que estão em andamento aí. O pessoal não gosta muito de falando projeto aqui.
Eu estou com os projetos.
Mas estamos com umas ideias novas aqui. E se der certo, em junho teremos aqui uma coisa bacana para mostrar aí para o público.
Matias Pinto, boa noite.
Eu faço as minhas palavras do Chico Malta.
Ah, pelo menos não é do Vitor, né?
Mando um saludo aí para todos os ouvintes da Central 3 e esperamos encontrá-los todas as noites, de segunda a sexta, aqui no www.central3.com.br.
O Titulares vai acabando, a gente vai ficar com a narração do Leandro e a mim para os 4 minutos finais de Orlândia e Sorocaba. 3x3 na prorrogação. O empate é da Intélia, do time de Orlândia. Sorocaba acabou de empatar e tem aí pouco mais de 4 minutos para fazer o 4x3 e quem sabe buscar...
É uma loucura.
Programa Titulares 82, este e todos os outros você ouve em central3.com.br. Uma última de Chico Malta.
Não, só para dizer, o Citadini tá agora ao vivo no Fox Sports. Cara, e tudo indica, ele vai vir com tudo aí como candidato da presidência do Corinthians na oposição aí.
Tem pobre enorme rejeição dentro do clube com sócios.
Coisa boa da noite. Imprensa. Titulares volta não, em 2 de fevereiro, a primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Até lá.